e ambas, no fundo, têm a ver com algo que para nós também é importante, que é o próprio decreto do Tribunal de Contas. E é, digamos, essa legislação que nos impõe, digamos, determinadas regras quando fazemos um contraditório que queremos, digamos, depois apresentar ao Tribunal de Contas para julgamento. A questão de aparecer, digamos, ocultada a determinada coluna foi algo que foi discutido, inclusivamente, com a nossa encarregada de proteção de dados, e foi ela que nos sugeriu que, de alguma forma, tapássemos esses nomes. São públicos e conhecidos. Foi a questão que nós pusemos à nossa encarregada de proteção de dados. São os elementos do Conselho de Administração da TAP. São públicos e conhecidos. A opinião da nossa EPD foi: não vale a pena estarmos aqui a envolver, digamos, outros nomes, chamá-los à coleção, quando eles não têm qualquer intervenção neste processo. É integralmente o Conselho de Administração da TAP. Para o Tribunal de Contas, essa é uma coluna que tem que ser preenchida. Esse modelo foi acordado com o Tribunal de Contas. Essa coluna é preenchida, sendo que os responsáveis pelos atos são colocados na coluna seguinte. Segunda parte da questão, mais uma vez, tem a ver com o decreto de lei do Tribunal de Contas. Efetivamente, é essa legislação que mantém e que refere este decreto de lei de 1933. Não foi a IGF que, digamos, por qualquer razão o entendeu. Se, de facto, esta Assembleia entende que um decreto-lei desses tempos já não deveria estar em funções, digamos, esse será o vosso papel e não o meu, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
Sr. Inspetor-Geral, também compete à IGF propor alterações à lei, consta do vosso estatuto, da lei orgânica e da legislação que vos regula. Estive a ver isso com cuidado. Portanto, este decreto deve ser revogado.
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Eu diria que, normalmente, em sede de algumas auditorias, propomos algumas alterações à lei. Isso é verdade que sim. Neste caso, não o sentimos, digamos, como de especial relevância. Limitamos-nos a aplicá-lo.
Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
O que esse decreto permite é que, sempre que um governante não peça nenhuma informação aos serviços, fica excluída a sua responsabilidade.
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Não é esse o nosso entendimento. O que nós, e é o que dizemos também no nosso relatório, no fundo, os membros do governo, digamos assim, no fundo, auscultaram um serviço. Quem? Auscultaram a própria TAP. E a própria TAP lhes propôs uma solução. Logo, eles não tinham que questionar essa solução, digamos assim.
Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra para continuar a inquirição.
Tendo em conta o modo como a administração pública está organizada e o Estatuto de Independência da TAP, que é uma pessoa jurídica diferente, nós podemos chamar serviço à TAP?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra para responder.
Eu diria que naquele conceito da altura de instâncias... Estações adequadas, nós englobamos qualquer serviço. Por exemplo, uma autarquia local também, digamos, de alguma forma tem sido utilizado este argumento.
Deputado Carneiro, tem a palavra para continuar a inquirição.
Há aqui um paradoxo interessante. Os governantes, desde que não peçam informação aos serviços ou seguirem a informação dos serviços, são desresponsabilizados, mas do lado da TAP, que pediram informações em escritórios de advogados, esses são responsabilizados.
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra para responder.
Os escritórios de advogados?
Não, os da TAP. Portanto, somos mais exigentes com aquilo que exigimos à TAP do que aquilo que exigimos aos governantes.
Pode responder ao comentário, se assim entender.
Eu não... Vamos lá ver. efetivamente, nós não... o que reconhecemos é que houve um conjunto de escritórios de advogados que assessoraram, digamos, as duas partes, não é? Se fizeram um bom ou um mau trabalho, digamos, não temos que o interpretar. A resposta final é de quem a subscreve, é dos responsáveis da TAP. Portanto, essa assessoria, ao existir, ultrapassa-nos, digamos assim.
Sr. Deputado do Carneiro, faz favor.
Temos esta conclusão interessante. Porque não é ilícito para os governantes, não nos preocupamos com a sua culpa. Na TAP, preocupamos-nos com a culpa numa segunda fase, que é quando eles forem para o Tribunal de Contas. Portanto, partindo do pressuposto que há um ilícito, e por isso é que verificam as diferentes infrações financeiras e reintegratórias, etc. Portanto, poderíamos concluir também que, mesmo que não haja ilícito, e estou a ser muito audaz, aliás, na conclusão que estou a explanar no meu raciocínio, portanto, seria possível concluir que, não havendo um ilícito, ainda assim temos o elemento da culpa dos governantes, ou não?
O Sr. Inspetor-Geral tem a palavra para responder.
Posso não ter entendido bem a sua...
Então, deputado do Carneiro, pedir então que fizesse novamente as
perguntas. No caso da TAP, concluem que há um ilícito e agora a defesa que apresentam, vamos averiguar em sede de culpa, portanto, invoquem lá os argumentos desculpantes. No caso dos governantes, nunca chegamos à culpa porque dizem que não há ilícito. Mas pode haver culpa sem haver ilícito, por causa da lei de 1933.
O Sr. Inspetor-Geral tem a palavra para responder.
A IGF não tem que definir se há ou não culpa. Esta é uma questão que nós temos discutido muitas vezes, por exemplo, com o Tribunal de Contas. Nos processos de infração financeira, o que nós fazemos, nós apuramos uma factualidade. Face a essa factualidade, existirão ou não indícios de infrações financeiras. Caso nós achemos que existem esses indícios, mandamos para o sítio competente para as decidir, que é o Tribunal. Na questão da responsabilidade política, digamos assim, que é o que me está a colocar, eu diria que não cabe a um órgão administrativo fazer essa avaliação. Faço a avaliação dos procedimentos que foram seguidos pela entidade envolvida. Cumpriu ou não cumpriu a legislação no nosso entendimento? Entendemos que há determinados requisitos que não cumpre e é esses que nós colocamos em cima da mesa.
Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
Hugo Mendes e o Ministro sabiam ou não do acordo com Alexandre Reis?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Sabiam do acordo com Alexandre Reis.
No seu detalhe? No seu detalhe?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
O detalhe, digamos, está retratado e julgo que esse anexo estará no relatório. Há uma troca de e-mails em que, e portanto é esse o conhecimento objetivo, digamos assim, que existe.
Desculpe,
Sr. Presidente.
Geral, faz favor, para retomar a palavra.
E portanto, tanto quanto percebemos, há, digamos, um primeiro mail em que fala de uma importância bastante superior e depois há um conhecimento que são 500 mil. Pronto.
Deputado Carneiro, faz favor.
Não é só o valor, também há mensagens trocadas, por exemplo, dia 2 de fevereiro de 2022. So, in terms of cash, apart all the other items, car, health insurance, facilidades de passagem, etc., she could only get 500k. É uma mensagem de Hugo Mendes à CEO da TAP. O próprio Manuel Beja diz: bom dia, Hugo. Cristine pede-me para co-assinar hoje o acordo de cessão de Alexandra. Queria coordenar-me consigo antes. Podemos falar? Obrigado. Portanto, havia um total conhecimento da parte de Hugo Mendes e, segundo ele, também do Ministro, porque diz: Minister is okay with a deal, please close everything. Também no dia 2 de fevereiro de 2022. Havia um conhecimento pleno, certo?
Faz favor, Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Havia um conhecimento, digamos, o conhecimento que existe era esse meio, no fundo.
O deputado, o Carneiro, tem a palavra, chamando-lhe a atenção em relação ao limite de tempo que está prestes a ser ultrapassado. Faz favor, Sr. Deputado.
Pergunto-lhe se esta auditoria que a IGF fez não devia ter sido o Tribunal de Contas a fazer, se isto não é um fato à medida, na medida em que circunscreve muito o âmbito da vossa análise e deixou muitas perguntas por responder, como aquelas que eu aqui fui colocando e os senhores não conseguiram responder. E para terminar, pergunto se a IGF averiguou as linhas de comunicação da TAP com o Governo, se não averiguou, porquê? E o que é que falhou na comunicação entre a TAP e o Governo, se é que falhou alguma coisa?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Se esta auditoria deveria ser feita por nós ou pelo Tribunal de Contas, não me compete a mim responder. A mim deram-me uma auditoria para fazer e nós fizemos-la. O Tribunal de Contas, ao que parece, fará de seguida algum trabalho na TAP, ou pelo menos já o anunciou.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Terminámos agora a inquirição do próprio deputado do PSD, o Sr. Deputado Carneiro. Passamos agora ao grupo parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Carneiro, pede a palavra para...
Só a pergunta das linhas de comunicação do Governo e da TAP, acho que não foi respondido.
Sr. Deputado, o seu tempo foi esgotado. Eu pergunto ao Sr. Inspetor-Geral sobre este tema, se tem mais alguma questão que queira colocar. Que quer alguma resposta que queira colocar, que tenha, acho, nomeadamente...
Nada mais, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado o Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, as questões, o ponto de ordem tem a ver com a condução dos trabalhos, para ver se nós nos entendemos sobre como é que funciona uma comissão de inquérito. Quando os deputados colocam perguntas, as perguntas têm que ser respondidas, a não ser que o depoente, ao abrigo dos seus direitos fundamentais, invoque, por exemplo, alguma causa que o possa prejudicar na sua defesa própria. E se quiser até se pode fazer acompanhar de advogado. Portanto, era bom termos perfeitamente a noção do que é que estamos aqui a fazer. E, portanto, se eu coloquei uma pergunta que não foi respondida, independentemente do meu tempo ter terminado, eu tenho o direito a que a resposta seja dada, a não ser que algumas das causas que eu acabei de referir seja invocada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agradeço. E eu volto a perguntar ao Sr. Inspetor-Geral se, sobre as questões que forem colocadas, entende que deve dar mais alguma resposta e sabe quais é que são as obrigações que nós temos na Comissão de Inquérito, se sobre esta questão tem mais alguma informação a prestar à Comissão de Inquérito.
Eu não sei o tempo que tenho, mas eu dou um minuto ao Sr. Deputado para voltar a fazer a questão, porque eu francamente não a entendi.
Ao Sr. Deputado, ao Sr. Inspetor-Geral, dizer-lhe o seguinte, não pode dar o tempo do seu tempo nesta questão. A pergunta que o Sr. Deputado fez e realizou, e para que não haja dúvida nenhuma, o Sr. Deputado vai voltar a fazê-la, pedindo que lhe fique estritamente em relação a essa pergunta que volta a fazer, para que o Sr. Inspetor-Geral tenha a oportunidade de dar uma resposta àquilo que eventualmente possa não ter percebido da melhor forma. Faz favor, Sr. Deputado do Carneiro.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão que eu coloquei tem a ver com as linhas de comunicação da TAP com o Governo e do Governo com a TAP. Se a IGF avaliou isto, se não, porque é que não avaliou? E, portanto, o que é que acha sobre essas linhas de comunicação? A transmissão de informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para responder, Sr. Inspetor-Geral. Faz favor.
A IGF não avaliou essas linhas de comunicação, nem tinha que o fazer no âmbito desta auditoria.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo. Tem, o Grupo Parlamentar tem um tempo de 8 minutos e tem, por isso, a palavra para iniciar as questões que entenda colocar ao Sr. Inspetor-Geral. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Inspetor-Geral, Dr. António Ferreira Santos, Srs. Inspetoras. Muito obrigado pela vossa presença. Sr. Inspetor-Geral, a primeira questão que eu lhe queria colocar, quanto tempo decorreu desde que o Sr. Ministro das Finanças lhe pediu este relatório até à sua conclusão?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
A remessa deste processo para a IGF foi feita no dia 29 de dezembro de 2022 e o relatório foi entregue ao Sr. Ministro no dia 6 de março de 2023.
Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra para continuar a inquirição.
Parece-lhe tempo suficiente, tendo em conta a especificidade, a complexidade e o número de pessoas envolvidas neste processo?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra para responder.
eu diria que nós sentimos alguma pressão mais pública, digamos assim, neste trabalho e, portanto, tentámos fazê-lo no mais curto espaço de tempo. Aliás, não foi por acaso que eu, na minha intervenção, citei várias datas. Foi para, efetivamente,